Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Este episódio tem o patrocínio da Beetroot, uma marca de produtos vegan, saudáveis e biológicos, como hambúrgueres, falafel, almôndegas e croquetes congelados. Super práticos para os dias mais corridos. A mim, pessoalmente, já me safou muitas refeições. Então, hoje temos aqui, por falar em vida saudável, em produtos saudáveis, em alimentação saudável, e por falar em refeições, tenho aqui uma convidada para um episódio muito interessante. Ela vem-nos falar do que é isto realmente de comer saudável, vem-nos contar aqui a sua história. É também uma mulher empreendedora, uma mulher muito bonita, que eu admiro muito. Então dou aqui as boas-vindas à nossa querida Vânia Ribeiro.
Olá, Rita.
Vânia Ribeiro, mais conhecida pelo Made by Choices, que é a tua marca.
Exatamente.
Exato, mas para já é só a Vânia. Vamos começar pela Vânia e depois já vamos ao teu projeto. Olha, obrigada por teres vindo.
Obrigada eu pelo convite.
Estou muito feliz porque trazes aqui um tema sempre que me interessa muito trazer aqui ao Reatravessar, que é esta história de que a alimentação é mais importante do que nós pensamos às vezes, não é? Então, olha, vamos começar assim pela tua história, lá de trás. Eu sei que tu, tal como todos os adolescentes, não é, que tu me contaste, e tal como todos nós, naquelas fases mais iniciais de vida, estão-se mesmo borrifando para o que comem, não é? Aliás, pelo contrário, às vezes é mesmo junk food que nós queremos, não é? Tu também eras assim.
Claro, sim, sim. Sim, é assim, eu sempre comia um pouquinho de tudo, mas confesso que parte de doces, fast food, eu adorava, né, como qualquer jovem, e nunca tive assim muito cuidado, aliás, não tinha cuidado nenhum com a minha alimentação. Obviamente que os meus pais sempre me incutiram um pouco que tenho que comer carne, tenho que comer peixe, tenho que comer tudo o que a terra nos dá, mas depois chega ali uma determinada idade que, quer dizer, nós estamos na escola, queremos é aquelas coisas normais que os miúdos gostam.
Exato.
Pastelarias, portanto, doces, e então eu sempre cresci muito com esse tipo de alimentação e com esses hábitos.
Claro.
Eu acho que foi sobretudo esses hábitos que depois numa fase adulta me custaram muito a desapegar, não é? De deixar esses hábitos,
claro,
que já vinham de há muito tempo.
Claro, aquela comida muito processada e também muitos,
sim,
açúcares, não é?
Sim, completamente.
Os açúcares, que
sim,
é mesmo uma coisa muito viciante.
Uhum.
Não,
sim,
é?
Tudo.
Claro.
Para tu teres uma ideia, eu cheguei a uma fase da minha vida lá para os meus 19, 20 anos, o meu pequeno almoço era um croissant com chocolate e leite com chocolate.
Uau, bem.
Portanto, eu comia isso assim ao pequeno almoço.
É muito mau, é muito mau. E infelizmente ainda há assim muitas, sim, pessoas que, às vezes por falta de informação, alimentam também os seus filhos de uma forma muito,
sim,
muito errada, não é?
E por acharem que é mais prático, portanto, é mais fácil agarrar numa embalagem de um leite já embalado, num produto já feito e dar aos filhos, não no sentido às vezes só de eu não sei como dar melhor, mas é por ser prático,
por ser
muito, muito rápido.
Claro.
E nós achamos que estamos a dar o melhor e na verdade não é assim o melhor.
Pois não, e hoje em dia ainda há uma coisa que é um bocadinho aquela informação um bocadinho errada de alguns produtos, não sei se também vês isto, que é aquele falso saudável,
sim,
que se vê muito. Agora falaste
de
um clássico que é os cereais do pequeno almoço, aqueles cereais e,
sim,
aquelas coisas que às vezes não são assim tão saudáveis quanto as pessoas pensam, não é?
Não, sim. É super importante nós conseguirmos também ler os rótulos, entender o que é que aquele produto nos está a transmitir. Eu costumo dizer, é melhor nós desembalarmos menos e descascarmos mais, portanto, não é? Isto é sempre aquela velha máxima de se estiver embalado, à partida foi feito já com algum tempo, portanto, para estar ali há meses ou se calhar anos, é porque tem aditivos, tem algum conservante. Portanto, se nós tentarmos que a nossa alimentação seja mais à base de produtos que são descascados ou que são frescos, aí já estamos num bom caminho, pronto. E o que eu sinto é que também as pessoas têm um bocadinho de dificuldade às vezes de ler os rótulos e entender que se calhar as mensagens que o produtor nos está a dar, portanto, a embalagem nos está a transmitir, se calhar não é bem aquilo que nós queremos consumir. Então, sermos informados, sabermos ler rótulos, entender que aquele produto pode ou não ser melhor para nós, não é?
Exato.
É muito importante.
Concordo, sem dúvida. Olha, e tu então, quando estavas assim, nessas fases, e eras mais nova, aliás, como todos nós,
Tinhas noção que podia eventualmente estar alguma coisa que tivesse a comer estar a afetar a tua saúde? Não tinhas noção, não é? Porque tu partilhaste comigo que tinhas algumas questões, tinhas enxaquecas, não é?
Sim, as enxaquecas e... Aliás, eu tive... Foi ali mais ou menos nos meus 25 anos que comecei a ter alguns problemas de saúde. Começaram a vir aqui alguns sintomas. Mas foi sobretudo na fase em que eu estava, porque isto foi assim, eu saí da faculdade, um bocadinho perdida, saí do secundário, um bocadinho perdida, não fazia ideia o que é que queria seguir, e pensei assim,
tal como todos nós?
Claro. Sim, acho que é muito comum, não é? Nós não sabemos o que é que queremos seguir, então eu pensei assim, vou para psicologia, que eu queria ajudar pessoas, não sabia bem, será que eu gosto do curso, será que não gosto? Terceiro ano, portanto já estava na minha licenciatura, conheci as medicinas alternativas. Uhum. Isto só para explicar um bocadinho como é que eu chego aqui aos 25 e percebo que tenho alguns sintomas e como é que eu depois tratei deles. E aqui no terceiro ano da faculdade eu descobri as medicinas alternativas através de um curso de medicina chinesa e foi aqui que eu comecei a interessar-me. Pensei assim, oh, isto é interessante, isto é... Naquela altura não se falava muito da alimentação, era mais à base de sintomas, mas no corpo, dores, pronto. E aquele curso foi durante 6 meses e pensei assim, gostava de fazer mais formações, estou a tirar o meu curso de psicologia, mas isto é uma área que me interessa bastante. Então, na altura, depois, entretanto, descobri outro curso de massagem indiana, Indian Head Massage, e foi aí que eu conheci o meu professor, portanto, um professor que dava essas aulas, e que ele dava aulas de naturopatia, na escola onde eu depois fiz o meu curso. E realmente as áreas de medicina alternativa para mim começou a fazer todo o sentido e foi
assim,
exatamente, pronto. Mas a Vânia, com os seus hábitos alimentares, manteve-se, portanto, eu durante todo o meu curso de naturopatia, mesmo começando a perceber que a alimentação, e não só, não é, tem todo um impacto na nossa vida e na nossa saúde, eu mantive ali os meus hábitos alimentares.
É muito difícil, não é?
Sim, é difícil. E lá está, eu acho que às vezes nós também precisamos passar por algum problema que nos dê também assim um alerta de se calhar não é hora de mudar, porque até lá, muitas vezes nós pensamos, mas porquê? Porquê é que eu vou comer mais saudável? Se eu me apetece comer um chocolate, porquê é que eu vou optar em vez de um chocolate por uma peça de fruta? É. Porque é aquele prazer momentâneo? Então não, eu só tive essa noção quando percebi realmente que eu vou ter que mudar a minha
porque
alimentação.
Porque tiveste uma chamadazinha de atenção, não foi?
Tive uma chamadazinha de atenção e foi aos 25 anos, portanto 25, 26, foi nessa altura. Isto porquê? Porque eu nessa fase, como estava no curso, e o que é que aconteceu? Eu deixei de tomar a pílula, porque decidi mesmo, vou deixar de tomar a pílula, e durante...
Por alguma razão achavas que fazia mal? Ou porque...
Assim, eu tomei a pílula durante, desde os meus 16 anos, portanto... Uhum. Um ano depois de ter a menstruação comecei a tomar a pílula, porque tinha imensas dores, portanto, isto está tudo relacionado com o meu problema de saúde. Porque tinha imensas dores, vários sintomas, e eu comecei a tomar a pílula achando que, isto é o que todas as jovens fazem,
não
é?
Estou a perguntar precisamente porque a mim foi isso que me disseram,
pronto,
não é?
Exatamente.
Que, a pessoa menstruada, toma já a pílula.
Não, a pessoa nem questiona.
Até diziam para regular a menstruação.
Que é ótimo,
que
exato.
É uma coisa que,
pronto.
Enfim.
Bom. Exatamente. E eu lá está, no curso de naturopatia, percebi que realmente há coisas que, se calhar, o nosso corpo não necessita. Porque é que uma mulher tem que tomar a pílula? Obviamente que existem outros benefícios, no sentido em que conseguimos controlar aqui, se calhar, alguma gravidez indesejada.
Claro. Não, e há casos que até pode, efetivamente.
Que até pode, exatamente.
Mas não
pronto.
É a maioria das pessoas.
Não é a maioria e pronto. Então foi, eu pensei assim, vou deixar de tomar a pílula, faz todo o sentido, porque eu quero perceber como é que o meu corpo funciona sem qualquer adição. Pronto. E foi nessa altura que... Eu deixei a pílula e tive um ano sem menstruar.
Uau, um ano.
Exato. Eu achei normal, portanto, eu fui ao ginecologista. O ginecologista na altura disse-me, isso é normal porque são muitos anos a tomar a pílula, o corpo não está habituado, portanto, tens de dar tempo ao corpo.
Vânia, tenho que fazer aqui uma paragem. Sim. Este é mesmo um tema, sabe, já também a convidada da manhã também fomos parar aqui a estes sítios, porque realmente eu acho que... Caramba, há mesmo uma falta de informação em relação a estes assuntos, do ciclo natural da mulher. E ainda são coisas que se fala tão pouco e há tanta desinformação que eu fico assim, pasmada, sabes? E caramba, nós já avançámos tanto em tantas áreas e ainda se continua a tratar este tema como se tratava no tempo das nossas mães. E tipo, realmente não é normal. Tipo, não é normal uma mulher menstruar durante um ano, não é normal... Uma mulher ter que tomar a pílula só porque sim, ou para não ter acne, ou para regular, não é normal. Tipo, o ciclo, não é? Concordas comigo, não é? O ciclo da mulher é uma coisa natural, da espécie humana, desde sempre. Então, obviamente que há casos em que é preciso fazer coisas adicionais, e tratamentos diferentes, mas a maioria de nós, sabes, há que o nosso ciclo até nos diz muito, não é? O nosso ciclo menstrual diz-nos muito. E ao tomarmos a pílula, nós abafamos muitas vezes aquelas coisas que o nosso corpo nos está a querer transmitir, não é?
Mesmo. Sim, e é um empoderamento que nós temos quando conhecemos o nosso corpo. E o nosso corpo vai-nos dando sinais.
É.
Todas as fases do nosso ciclo, ovulação, a pré-menstruação, a pós-menstruação, todas essas fases são importantes mesmo para nós entendermos o nosso corpo e não reprimirmos esses sintomas, porque são naturais. Exato. E fazem parte do nosso corpo. E lá está, com a pílula isso não acontece, porque nós estamos a dar hormonas ao nosso corpo que não são supostos dar. Pronto.
Claro. E tipo, mas no fundo até mascar alguns.
Exato. Foi o que aconteceu no meu caso. Pronto. Okay. E entretanto, a ginecologista diz, mas isso é totalmente normal. Pronto. E eu, tudo bem. Vamos considerar que sim. Portanto, eu tive um ano, aliás, não foi bem um ano, foram 9 meses até ter a menstruação pós-pílula. Só que o que aconteceu, assim, no meio disso tudo? Eu comecei a ter crises de candidíase, assim, agudas mesmo. Muito, muito graves. E também é outro problema que é muito comum nas mulheres.
Super comum, super comum. As candidíases de repetição,
sim,
não é?
Repetição, exatamente. Só que o que acontece? Mais uma vez, o que é que a medicina nos dá? Portanto, coloca uma pomada, toma um comprimido, faz algumas lavagens e isso vai passar. Só que no meu caso não passou. O que é que aconteceu? Tinha um ou dois dias em que não tinha sintomas, depois disso voltavam as crises e assim, eu tinha crises horríveis mesmo de dores enormes, mesmo quando veio o período foi horrível e com candidíase ainda era pior.
É tão horrível assim, acho que todas as mulheres que nos estão a ver sabem.
É horrível.
Como isso pode ser chato, não é?
Sim,
como
sim.
É um problema assim bem comum.
Eu não conseguia usar calças para teres noção das dores que eu tinha, portanto só a fricção. Magoava mesmo a ter relações, eu não conseguia.
Claro.
Então eu fui ao médico novamente, à ginecologista, e ela disse: mas é normal, isso é uma situação normal, candidíase é muito comum, portanto vamos se calhar mudar a medicação e dar-te outra medicação mais eficaz para o teu caso. Então imagina, eu passei de cremes, de medicação, de lavagens, eu fiz tudo o que era.
Pois.
O que era
possível.
E, entretanto, voltei a outra ginecologista e o que é que acontece? Aqui, foi aqui o facto de... Ah, e outra coisa que eu tinha também era enxaquecas. Normalmente com as crises de candidíase eu tinha muitas, muitas enxaquecas.
Okay.
Então procurei outros especialistas, lembro na altura até pensei, será que é... vista cansada? Bem, eu fiz uma série de exames para perceber... Mas o que é que acontece? Como eu venho da área da naturopatia, comecei a pensar, ok, Vânia, quer dizer, tu estás a ajudar pessoas e se calhar chegou a altura de te ajudares a ti, não é? Começas a perceber que os teus sintomas é o teu corpo a falar contigo. O teu corpo está, no fundo, a dizer-te, alguma coisa não está bem. E a candidíase não é só candidíase, não é local. Portanto, as dores de cabeça podem ser muita coisa, não é?
Claro.
O nosso corpo vai comunicando, pronto. Então o que é que eu percebi? Ok, vou ter que fazer aqui alguma coisa. Voltei à ginecologista e na altura lembro-me, isto para te explicar como é que eu descobri que tinha ovários poliquísticos, foi por causa de uma das crises de candidíase que eu tive, que foi mesmo muito, muito, muito grave. A médica disse, ok, vamos aqui fazer também umas análises. Ela mandou-me fazer uma ecografia mamária, fizemos também para ver como é que estavam os meus ovários, e ela disse, eu até vejo aqui alguma coisa. Vamos fazer exames de sangue para perceber se o meu diagnóstico está correto, porque parece-me que tu tens ovários poliquísticos. Porquê? Porque eu também tinha acne. Isto foi assim toda uma... Normalmente quem tem ovários poliquísticos não quer dizer que tenha candidíase. No meu caso foi isso que me levou aos ovários poliquísticos, porque se dessa forma eu não conseguia perceber, não é? Pronto. Entretanto menstruei 9 meses depois, depois o que é que acontecia? Eu ficava 2 ou 3 meses sem menstruar, e voltava a menstruar, e foi aí também nessa fase que nós percebemos, ok, aqui há uma coisa não está certa,
coisa, claro.
Não é só a pílula, pronto.
Claro.
E ela na altura me perguntou, então, mas não queres voltar a tomar pílula? E disse, não quero, então vamos fazer exames, e eu lembro-me que na ecografia mamária, quando fiz, eu fiquei assustada, porque o meu peito direito aparecia uma romã cortada, sabes, com os baguinhos cheias de quistos, e quando fizemos os exames de sangue, os meus valores de testosterona estavam totalmente alterados. Imagina, normalmente numa mulher a testosterona, não sei dizer os valores, mas imagina que é 2, o meu estava a 20.
Uau.
Eu tinha assim uns valores totalmente...
Super elevados,
portanto, confirmação de síndrome de ovários poliquísticos, porque lá está, os ovários poliquísticos são a causa é a desregulação. Portanto, é um desequilíbrio, é okay. Isso que eu quero dizer, é um desequilíbrio das hormonas, sobretudo a mulher acaba por produzir mais hormonas masculinas, okay. E não consegue ter aqui um equilíbrio, uhum. Porque é normal, nós produzimos hormonas masculinas, mas numa pequena quantidade.
Claro, uma percentagem certa para o nosso sexo.
Exatamente, pronto, o que é que acontece com isso? Eu não consigo ovular. Portanto, os óvulos não ficam maduros, okay. Não conseguem sair do ovário e forma aquele líquido à volta que é o quisto. Portanto, isso é uma das causas para que a mulher depois não tenha a menstruação. Uhum. Então nós descobrimos isso, ok, eu tenho aqui as minhas hormonas não estão nada equilibradas, tenho ovários poliquísticos, portanto, todos os sintomas que eu tenho em termos de acne, a candidíase não era, pronto, ela não conseguia aqui perceber o que é que seria. Eu depois mais tarde percebi, ok, é o meu sistema imunitário que não está bem, porque normalmente a candidíase é sempre isso, portanto tem a ver com o sistema imunitário, o meu microbioma, o meu intestino não estava nada bem, portanto eu tive que...
E não conseguia combater, no fundo é isso que acontece, não é?
Exatamente, portanto ele está totalmente desregulado e tu precisas de voltar a colocar o teu intestino de uma forma em que os micro-organismos estejam em equilíbrio, não é?
Exato.
Pronto. E o que acontecia era exatamente isso. Isto tudo causado porquê? Porque eu não me alimentava bem, portanto eu comia tudo o que fosse, tudo o que viesse.
Exato. Olha, e quando descobriste que tinhas então os ovários poliquísticos, que também é uma coisa que eu ouço algumas Sim. vezes, portanto acho que também deve ser um bocadinho comum, tu na altura associaste logo à alimentação ou não? Ou foi uma coisa que ainda demorou um tempo?
É assim, na altura eu perguntei à médica o que é que poderia ser, e a médica disse, não há uma causa, porque os ovários poliquísticos é muito difícil de dizer, existe uma causa específica, podem ser várias coisas, portanto pode ser genético, hereditário, o que não seria o meu caso, porque na minha família não tenho nenhum caso de ovários poliquísticos. E pode ser, portanto, excesso de peso, que não era o meu caso, pode Exato. Ser resistência à insulina, que não era o meu caso, não tinha esses valores alterados, ou então pode ser adquirido, portanto, pode ser alguma coisa que eu esteja a fazer comigo, que foi isso que eu pensei, ok, então vamos pesquisar e vamos ver o que é que pode ser.
O que é que pode ser?
Eu lembro-me, na altura, procurei imensa bibliografia sobre isso. Em Portugal não há grande coisa, sobretudo na medicina convencional não há grande coisa, portanto a única cura que te dão, que não existe cura para os ovários poliquísticos, a única forma que tu tens de lidar com esta patologia é tomando a pílula, portanto é aquilo que a medicina te vai dizer.
Mais uma das patologias, porque não é a única, há várias patologias que eu tenho ouvido dizer, não é? Que,
Sim.
Que a recomendação que dão é essa, é tomar Sim. a pílula.
Que na verdade a pílula não cura, ela não trata, o que ela te vai ajudar é nos sintomas. Portanto,
sintomas, claro.
Ela vai obrigar o teu corpo a ter a menstruação, que na verdade nem sequer é a libertação de um óvulo, não é? Portanto, é aqui camuflar um bocadinho aqui o ciclo que seria normal. Então o que ela te vai fazer é ajudar-te a nível da acne, ajudar-te aqui ao nível das dores menstruais e obriga-te a ter menstruação todos os meses, portanto é a única coisa que ela faz, portanto, não te vai regular a nível hormonal e diminuir aqui a testosterona, nem ajudar a regular nada, pronto.
E foi nesta fase que tu começaste assim então bora lá ver se é a alimentação.
Exatamente, foi nesta, porque eu disse mesmo à médica, eu não vou voltar a tomar a pílula e na altura ela disse-me, então a Vânia vai ter que, pronto, levar com as suas consequências, porque depois um dos problemas que existe muito com os ovários poliquísticos é a mulher não conseguir engravidar, não é? Infertilidade, porque nós não ovulamos, porque não há menstruação, o óvulo nunca está maduro, não conseguimos ter filhos, não é? Fertilidade é um dos casos mais... Aliás, os ovários poliquísticos é uma das causas para a infertilidade feminina.
É isso.
É. Okay. Pronto. E então foi aqui que eu realmente comecei a... Não, vamos tratar isto. Eu lembro na altura que fiz imensa pesquisa. A medicina convencional estava fora de questão para mim, porque eu queria mesmo ir por outra via. Uhum. Portanto, ok, vou experimentar. Olha, vamos por outra via, vamos por outra forma. Então virei mesmo para a medicina alternativa. E eu pensei assim, ok, Vânia, então vais aqui a perceber o que é que podes fazer. E realmente, na medicina alternativa, existem algumas formas que tu tens de contornar isto e entender também como é que tu podes controlar aqui a parte hormonal. E a alimentação tem assim um papel fundamental, não é? Porque esta é uma das formas que nós temos não é de combater, mas sobretudo as mulheres com ovários poliquísticos, grande parte das mulheres têm obesidade. E normalmente nesses casos o que se aconselha mesmo é fazer toda uma reeducação alimentar e mudar a alimentação. Só que o que é que a medicina tradicional me diz? Ok, tu vais mudar a alimentação, mas é cortar nos hidratos, açúcares, que me fazia todo o sentido. Uhum. Portanto, algumas coisas começaram a fazer sentido, mas eu fui procurar outras formas. E foi na medicina ayurvédica que, lembro-me na altura que vi um documentário, e também depois comecei a ler vários estudos, e até comprei um livro sobre isso, que falava na como é que determinados alimentos podem ter aqui alguma... serem disruptores hormonais. Okay. Sobretudo, por exemplo, os lácteos, os laticínios. Uhum. E nós pensamos assim, mas ok, porque é que os laticínios podem ter aqui, ser disruptores hormonais? Nós pensamos, por exemplo, numa vaca, não é? Que tem que dar leite. Ela tem que estar grávida. A vaca não está grávida sempre. Portanto, ela tem que ser inseminada, tem que ter antibióticos, hormonas para produzir o leite.
Claro, porque o leite à partida naturalmente para a vaca seria algo que aparecia só quando ela, não é?
Quando nasce o bezerro, exatamente. Quando nasce o bezerro. Portanto,
ou seja, ela é estimulada para poder produzir leite independentemente de estar ou não grávida.
Em qualquer altura, sim. Claro. Portanto, imagina uma vaca produz leite o ano inteiro, não é? Uma vaca leiteira está sempre... Então tem que estar sempre a levar com doses hormonais elevadíssimas para produzir o leite. Eu sei que muitas pessoas às vezes não pensam nessa questão, mas é verdade.
Claro, pronto. E tem que ser falada, não é?
E tem que ser falada, pronto.
Ou seja, em nós, se consumimos leite e laticínios, estamos indiretamente, no fundo, a consumir essas hormonas que a vaca tomou.
Sim, porque isso são disruptores hormonais. Nós podemos achar que isso não... mas eu estou a consumir o leite, mas eu não estou a consumir as hormonas. Mas para quem tem problemas hormonais, sem dúvida que essa é uma das primeiras coisas a eliminar. Se conseguir mesmo por completo...
O leite e os laticínios.
O leite e os laticínios, exatamente.
Uhum. Eu fico assim um bocadinho espantada, porque eu, por exemplo, também já não tomo leite há muito tempo, não é? Sei há muito tempo disso, mas... E acho curioso, porque hoje em dia já se fala muito, não é? Nós estamos, se calhar, estás a falar há uns anos atrás, as coisas ainda não se falavam tanto. Não. E eu também, quando comecei assim a alimentar melhor, ainda havia pouca informação. Mas hoje em dia já há muito mais informação, não é? Uhum. Ainda assim... Esta coisa do leite, eu vejo ainda, não sei, há uma certa resistência, não é? Porque também é um lobby muito grande e muito...
Porque é um, lá está, é um alimento que nós, desde sempre, somos habituados a consumir. Uhum. Mas se nós pensarmos bem, nós somos os únicos mamíferos que continuam a consumir leite depois da idade adulta. Uhum. Porquê?
Claro.
Não é?
Claro.
Uma vaca não consome leite. Claro. E ela, quando é bebê, consome leite.
Consome leite, claro.
Não, e nós estamos a consumir leite que nem sequer é da nossa espécie.
De outra espécie,
De outra espécie, que vai alimentar um bezerro que vai crescer, quer dizer, três vezes mais do que um ser humano. Então, imagina a quantidade. Mas o leite tem proteína. O leite tem cálcio. Certo, nós conseguimos ir buscar isso a outros alimentos. Há coisas que nós não nos questionamos.
Porque já achamos... foi assim dito, já a tua avó dizia, a tua mãe dizia, e vão-te dizendo, aí o leite é bom, e é bom, não é? E fica quase uma ladainha mental.
Sim, a minha mãe conta-me muito, por exemplo, que bebia leite diretamente da vaca, da vaca, quando ela, mas lá está, a vaca estava grávida, não é?
Exato.
Não foi inseminada, não levou com antibióticos, hormonas, nada. Claro. Portanto, nós estamos a falar de, se calhar, um consumo de leite esporádico, ou até podia ser diário, mas que era produzido de forma totalmente diferente
natural,
do que é hoje.
Claro. Claro.
Então isso
faz toda a diferença.
Claro. Por isso é que eu digo, assim... Os nossos avós comiam melhor, claro que sim. Mesmo comendo carne ou peixe, não interessa, comiam melhor, mas
sem dúvida.
O tipo de alimentação, a forma como os alimentos chegavam até eles era totalmente diferente. Hoje não é assim, não, infelizmente.
Infelizmente não é mesmo.
Isso dá-nos uma série de problemas. E os ovários poliquísticos é só um aqui, porque por acaso eu tive ovários.
Claro, e descobriste isso, porque depois dava aqui conversa para... Ficávamos
um pouco esquecidos. Mais, tanta coisa que pode...
É? As doenças autoimunes, etc. Há muita coisa, claro. E então tu de facto descobriste essa ligação, começaste a perceber essa ligação e quiseste fazer a experiência de mudar a tua alimentação.
Sim, eu comecei a mudar. Assim, a primeira coisa que cortei, mas eu pensei assim, ok, vou fazer esta mudança, mas isto será durante um ano. Vou experimentar fazer isto durante um ano e depois...
Uma experiência.
Uma experiência, olha, porquê? Porque não? Será que eu quero ter o meu corpo de uma forma mais... saudável, então vamos aqui experimentar. Então foi, tirei os açúcares por completo, na altura mesmo não consumia nada, só mesmo fruta, portanto, eu consumia, portanto, tudo o que era assim, refinados também deixei tudo na altura. E depois, outra coisa que eu também percebi era, das duas uma, eu para comer carne, ou seria biológica, ou não consumia. Porque lá está, nós também sabemos como é que os animais são criados hoje em dia, claro. Sobretudo os frangos e carnes vermelhas. Bem, uhum. Enfim, não vamos estar aqui a falar sobre aqui a produção animal, mas tá, a explicação que eu dei aqui para o leite pode ser também um bocadinho replicada aqui na carne. Pronto, então eu pensei, ou como carne biológica, ou não como carne. Pensei assim, ok, vou reduzir a carne, se calhar faz sentido eu começar a fazer menos refeições com carne. E experimentar, ver como é que me sinto. E também outra das coisas que é bastante benéfica, sobretudo para quem tem ovários poliquísticos, é consumir sementes, frutos secos, portanto, alimentos que sejam realmente nutritivos e tenham gorduras saudáveis, alimentos integrais. Ok, então eu comecei gradualmente a fazer esta transição e a tentar mudar aqui a minha alimentação, que depois foi aqui que surge o Made by Choices. Foi exatamente nessa fase de eu quero fazer uma mudança alimentar, então eu vou. Se calhar quase como um diário.
Portanto, descobriste que haviam alimentos que também eram benéficos para a questão que tinhas, não é? Estavas a falar dos alimentos integrais, etc. Sim. Na verdade, o que tu foste fazer foi uma pesquisa do que era bom para ti ou não.
Sim.
E aí nasce o Made by Choices como é que assim? Tipo, sim. Como é que foi isso?
Então, é assim, o Made by Choices surge porque eu não tinha jeito nenhum para cozinhar. Isso é a primeira. Não tinha jeito nenhum para cozinhar, não gostava nada de cozinhar, zero experiência. E depois assim, naquela fase, eu lembro-me em 2015, conhecia muito pouca informação portuguesa sobre uma alimentação mais vegetariana, mais à base de plantas, porque se eu ia cortar aqui em alguns alimentos, eu tinha mesmo que saber cozinhar, porque imagina, já para mim já era difícil cozinhar uma alimentação, um prato tradicional, como é que se faz um prato vegetariano? Eu não sabia. Claro. Pronto, então comecei a aprender. E o Made by Choices surge exatamente aí. Foi quando comecei a cozinhar, comecei a fazer algumas experiências na cozinha e pensei, por que não partilhar isto com as pessoas, a minha jornada? E o Made by Choices, ou não Made by Choices, foi exatamente isso, as minhas escolhas. Eu naquele momento vou escolher não comer, vou escolher fazer esta alimentação, vou escolher ter estas, vou escolher não tomar a pílula, e vamos ver o que é que isto vai dar. E funcionou tão bem que um ano depois, eu recordo-me de ter voltado novamente porque eu depois consegui voltar a menstruar. E lembro-me que um ano depois voltei à ginecologista, nós voltámos a repetir todos os exames. Os meus quistos, é sério, isto parece um filme, não parece real, mas é verdade. A minha ecografia mamária, eu não tinha os quistos, desapareceram simplesmente. Uau. A sério, simplesmente desapareceram. Uau. Os meus marcadores hormonais, testosterona totalmente incrível, regulada. Incrível. E tinha os meus níveis normais.
Incrível.
E a médica disse, mas como é que isto é possível? E eu só lhe disse, o que eu fiz foi mudar a minha alimentação. Foi isto o que eu fiz.
Uau.
Pronto, e ela assim, então continua o que estás a fazer porque estás a fazer bem. E foi assim que isto foi surgindo, e a sério, foi mesmo, eu fiquei mesmo, ok, isto é para continuar.
Não, é mesmo incrível, e agora até vou fazer aqui uma pausa porque até tirei aqui uma notazinha do teu site, que tem tudo a ver com isso que tu estás a dizer, na verdade, não é uma frase tua, tu citas Hipócrates, que é o pai da medicina, que diz, portanto, isto eu achei graça porque é o pai da medicina, não é propriamente um esotérico da medicina alternativa e da nova era, é o pai da medicina. Que diz que o teu alimento seja o teu remédio e que o remédio seja o teu alimento. Portanto, este homem que é, não é? Aquela pessoa que supostamente toda a gente faz um juramento quando quer seguir esta carreira de médico, disse uma frase destas. E na verdade, onde é que isso está agora, não é? Na medicina atual, porque são raríssimos os médicos que dão atribuindo à alimentação a importância que ela tem. Muito pelo contrário, até ignoram e desdenham, não é?
Sim. Desdenham. E depois quando dão algum conselho é muito estandardizado, não há um acompanhamento, imagina. Eu acho que devia de existir sempre um acompanhamento, não digo que um médico tenha que saber de nutrição, não é um nutricionista, mas devia haver um encaminhamento, ok, então temos este problema, esta patologia, eu vou tratar com aquilo que eu sei e agora vou ser reencaminhado para haver aqui uma reeducação alimentar, porque é de extrema importância.
É de extrema importância. Eu, aliás, eu fico pasmada como é que isto ainda há esta...
Sim.
Não querendo ser arrogante, esta ignorância, não é? Porque é mais que sabido que o sistema imunitário reage à alimentação e que o sistema imunitário é a base mais importante que nós temos. Então é mesmo assim, olha, é incrível como é que de facto ainda estamos assim neste ponto.
Sim, não é? Sim, infelizmente é. E às vezes é triste nós irmos a uma consulta normal e e a nossa patologia é tratada como um sintoma, e como na verdade, quando na verdade não é um sintoma. O sintoma é só o sinal que alguma coisa não está bem, existe toda uma causa por trás.
Claro, o sintoma não é a causa.
O sintoma não é a causa, o sintoma é simplesmente o corpo a falar e dizer: há aqui alguma coisa que não está bem. Então, se calhar vamos à raiz do problema, não é? Se tu tens candidíases recorrentes, então significa que alguma coisa não está bem. O que é a candidíase? Onde é que ela vem? Porque é que ela surge, não é?
Porque é que está sempre a vir.
Porque está sempre a vir. Portanto, vamos aqui tratar o teu intestino, em vez de dar uma pomada. Não estou a dizer que a pomada não seja, atenção, e não estou também aqui a denegrir a pílula ou as pomadas, claro, os medicamentos, mas nada disso.
Temos mesmo que usar e nos ajuda a ultrapassar.
Exatamente, mas claro, imagina, se tu logo tomas um comprimido e passado um mês voltas a ter o mesmo sintoma, então significa que tu não trataste nada, não é? Significa que tu só camuflaste aqui algum sintoma. Então é importante irmos a esse lado. Pronto, e obviamente o médico não te vai dizer, então vamos aqui basicar uns probióticos, vamos mudar a alimentação, vamos aqui se calhar ter algum cuidado com os açúcares, porque a candidíase se calhar desenvolve-se nesses meios, pronto. E então é importante mesmo termos essa... Por isso depois também muitas pessoas recorrem às medicinas alternativas, porque existe esse acompanhamento, não é? Existe aqui uma equipa...
E resultados, não é?
Exatamente,
resultados.
Uma equipa multidisciplinar que nos vai ajudar em várias áreas, não só o sintoma.
Claro, claro. Olha, e o Made by Choices é um nome muito giro, eu até te ia perguntar porquê, mas tu acabaste já por dizer, porque eu acho que tem aí um conceito que eu acho que é tão importante para os tempos que nós vivemos, que é a responsabilização, é a escolha, a questão da escolha, não é? Da responsabilização do próprio pelas suas escolhas.
Exatamente.
Porque nós, humanos, também com muita facilidade nos desresponsabilizamos dos nossos resultados, não é? Podemos sempre pôr a culpa em alguém, a responsabilidade não foi minha, ou foi do médico, ou é do governo, ou foi da minha mãe, ou foi... Não é? Então... E este teu Made by Choices vem-nos lembrar que, ok, é tudo uma questão de escolha, não é?
Claro. E as suas escolhas, e todas as suas escolhas têm uma consequência, não é? Então, tu sabes que todas as suas escolhas têm uma consequência. E a consequência que for, aceito. Mas foi a minha escolha, não foi alguém que me disse assim, tens que fazer assim.
Exato.
Eu aceito ou não. Que a pessoa me diga o que é que eu tenho que fazer.
Claro, exatamente. Então, o Made by Choices, ele surge aqui para tu poderes partilhar com os outros aquilo que estavas a viver, no fundo. Esta mudança alimentar. E segundo, percebi, tu até teria aqui uma frase do teu site que é muito gira, que é descomplicar a alimentação vegetariana. É isso, não é? Sim. No fundo, ajudar as pessoas. Sim. Porque ainda existe muito, agora já não tanto, mas se calhar quando começaste, esta coisa, ai, a alimentação vegetariana é complicada, demora imenso tempo, ainda por cima não tem sabor nenhum, é toda sem graça, não é? Antes havia muito esse clichê que agora acho que já não há.
E eu tinha, tudo aquilo que tu disseste, eu achava isso, exatamente. Isso depois também foi uma coisa, eu nunca pensei em ser vegetariana, atenção. Lá está naquela fase de transição, eu nunca pensei, não, eu vou ser vegetariana. Isto foi uma consequência. Eu dei-me tão bem. Gostei tanto desta alimentação, gostei tanto de explorar estes novos sabores, estes novos alimentos, porque na verdade, eu se calhar, imagina, não comia feijão, eu comia feijão uma vez por ano, por exemplo, um arroz integral, eu nunca tinha comido um arroz integral, não é?
Exato.
Sei lá, uma couve, como assim comer couve? Não, eu nunca tinha comido uma semente de chia.
E às vezes são coisas que são, é mesmo por não experimentar,
porque não experimentamos
e até gosta, não é?
Porque nós estamos muito habituados à alimentação tradicional, estamos muito habituados aos sabores que nós conhecemos, para que experimentar outra coisa, se aquilo é tão fácil de fazer, não é? Pronto, então foi assim que eu comecei a pensar, não, eu vou mesmo perceber como é que isto funciona. E na altura, lembro-me, em 2015, que comecei também com os vídeos. Eu acho que foi isso também que fez o Made by Choices começar a ser mais reconhecido e crescer bastante, porque eu comecei a registar isso em vídeo. Hoje o vídeo é uma coisa, toda a gente faz vídeo, não é? Portanto, já é super normal. Mas imagina, isto é em 2015, o vídeo não era...
Não, de todo, até era muito mais a era dos blogs, por exemplo, não é? Escrevia-se mais blogs.
Exatamente.
Tu foste assim super pioneira em fazer vídeos.
Sim, não
porque
havia...
Porque és muito visual também, gostas, não é? Tu própria dizes que tens no teu site escrito que és muito visual e gostas, isso levou-te a fazer vídeo.
Sim.
Isso foi um super sucesso. É super fácil a pessoa estar a ver alguém cozinhar e fazer, não é? Do que estar a ler, a refeição.
E de alguma forma é a forma como eu aprendo, como eu aprendi. Foi muito com vídeos. Eu ia para o YouTube, imagina, como fazer um prato com, sei lá, um vegetariano, qualquer coisa. Pronto, eu aprendi, via aquilo tudo em inglês, ok, assim que se faz. Vou lá, deixa-me lá experimentar. E pensei, se eu aprendo assim, então eu vou ensinar assim. Ou então eu vou mostrar assim, porque é o que me faz sentido. E de facto, funcionou bastante bem.
Começava o quê? Punhas o teu telemóvel e punhas-te a filmar?
Sim, eu comecei com uma câmerazinha na cozinha, filmava assim com uma por cima, punha música e fazia a receita e as pessoas começaram a adorar. E acho que foi isso também que que depois fez com que as pessoas, porque não havia nada, blogs não faziam isso, era só receitas escritas.
Exato.
Então foi isso que depois também fez com que começasse a chegar a cada vez mais pessoas e pronto.
Claro, e isso é muito giro e leva agora para a segunda parte da conversa, que é a Vânia empreendedora.
Sim,
não
sim.
É? Porque isso também levou-te aí, no fundo, hoje o Made by Choices é uma marca, é um negócio, uhum. não é? Tu tens vários cursos no teu site,
sim.
tens cursos super giros, eu até vou aqui dizer, tens um muito giro que é as marmitas da semana,
sim,
depois
sim.
tens refeições para congelar, uhum. ou seja, tudo coisas muito práticas, sim. não é? Agora tens uma que é as refeições de outono e inverno.
Uhum.
Isto é super prático, sim. isto é tudo o que as pessoas precisam para as ajudar, não é?
Sim.
Então, há aí uma veia também de empreendedora.
Sim. Sabes que, lá está, eu, como eu disse no início, eu comecei com o curso de psicologia na naturopatia e supostamente a forma de ganhar dinheiro seria por aí, não é?
Uhum.
Mas não foi. Foi o Made by Choices, foi o meu site. Então eu estive ali também numa fase, olha que não foi muito, muito simples de perceber como é que eu vou ganhar dinheiro com isto, não é? Como é que eu torno isto num negócio?
Uhum. Mas percebeste ali... logo ou não?
Não. Eu comecei por dar workshops, foi mais ou menos ali 2 anos depois de ter o Made by Choices, comecei a dar workshops e começaram a ter imenso sucesso. E os workshops que começaram a ter mais sucesso foram mesmo aqueles de refeições para a semana, de como nos organizar. E sabes que comecei a sentir que as pessoas tinham cada vez mais interesse em variar a alimentação. Porque meia parte das pessoas que leem o meu site, que veem as receitas, nem sequer são vegetarianas.
É sim?
Sim, é muito curioso. Claro que também tenho pessoas que são vegetarianas e vão procurar inspiração, porque já são vegetarianas há muito tempo e querem receitas diferentes.
Seria o meu caso.
Pronto, exato. Mas no caso, eu tenho muitas pessoas que nem sequer são vegetarianas. Aliás, as pessoas que iam aos meus workshops, maioritariamente eu diria que 95% das pessoas não são vegetarianas.
E achas que é porquê? Porque têm uma curiosidade.
Têm curiosidade, querem variar a alimentação, querem ter uma alimentação mais saudável. Às vezes querem saber como é que vão introduzir mais vegetais na alimentação. Ou tem algum amigo, ou o filho, ou a prima, ou a enteada, que é vegetariano e querem perceber como cozinhar.
Exato.
Então, eu sinto muito esse interesse crescente por parte das pessoas.
E surge um bocadinho esta... Como é que surge assim o grande crescimento, assim o grande boom da tua marca? Começaste a dar uns workshops, mas depois cresceu muito, não é?
Sim.
Tu agora tens imensos cursos e tens também parcerias, não
sim,
é?
Sim, sim. Isso começou porque... Isso foi mais nas redes sociais, não é? Comecei a pensar assim, ok, então é assim, eu partilho receitas. Eu não ganho dinheiro nenhum com isto, não é? Não há nenhuma forma de eu rentabilizar as receitas, só com os meus cursos. Como é que eu posso... Como é que eu posso ganhar dinheiro com isto? Depois começou a vir, foi na altura da pandemia, aí eu conheci a minha agente, que é a pessoa que trata da parte comercial do Made by Choices, e ela disse-me, Vânia, os teus conteúdos são incríveis, tu fazes vídeos espetaculares.
Isto faz é incrível.
Isto tem que ser rentabilizado, porque não te juntares a marcas que tu gostas e como te estás a produzir esse conteúdo, seres paga por ele. Não há nada de errado. E até se calhar conheceres marcas que não conhecias e que experimentas e que gostas e que podemos ter aqui alguma forma de trabalhar em conjunto. Pronto.
Exato.
Então eu pensei, olha, por que não? Será ótimo eu conseguir juntar este meu lado mais, que hoje em dia se chama influenciador digital, com o meu lado empreendedor. Portanto, eu tenho os meus cursos, que são os meus cursos, mas tenho este lado mais de influenciador digital, que é as marcas. Pronto. Nem é tanto para o site é mesmo dedicado para os meus cursos, para partilha de receitas também, para ter sempre, ir sempre alimentando o site.
Mas é mais nas redes, não é?
Mas é mais nas redes, sim, sim.
Sabes que o que eu vejo da tua página, que além de teres realmente vídeos muito bonitos, é que me parece que tu gostas, tens jeito e gostas de fazer isso,
sim,
não é?
Sim,
é, nota-se.
Eu adoro, amo.
Nota-se totalmente.
Sim, eu, sabes que antes de toda esta área, de ir para a faculdade e tudo mais, eu adorava artes. Sempre fui uma miúda muito visual, eu adorava desenhar, criar coisas.
Sim.
Eu imagino... A minha mãe dava-me uma Barbie e eu montava a casa da Barbie. Fazia com...
Um decor.
Sim, com plasticina, com essas... Eu adorava olhar e pensar assim, o que é que eu posso criar daqui? Eu era muito visual.
Okay.
E este projeto, o Made by Choices, conseguiu ir buscar uma veia que eu adoro, que é o visual.
Que giro!
Então eu consegui conciliar as duas coisas, que é a saúde, a alimentação, que eu adoro, né? Que faz parte do meu projeto profissional, do meu trajeto profissional, ajudar pessoas e depois ainda com isto conseguir... dar asas à minha criatividade, eu adoro.
Oh, bem, isso é espetacular, já viste, é uma coisa que tu se calhar tinhas lá atrás, não é? Na tua infância, e depois foi uma área que tu não seguiste, por qualquer razão. Acho que muitos de nós passam por isso, não é? Raras são as pessoas que começam assim, sabem exatamente o que querem e seguem aquilo.
Mas sabes que no meu caso, eu acho que foi muito por influência. Aqui, obviamente, que estou a desresponsabilizar-me um pouco, não é? Mas nós naquelas idades... Tu com 18 anos, sabes lá o que queres, não tens experiência nenhuma. Mas eu acho que até começou antes, foi mesmo na mudança do nono para o décimo ano. Lembro-me que a psicóloga, ela dizia-me, tu tens mesmo jeito é para artes, porque tu me dava artes.
Tu tinhas essa confirmação.
Já tinha essa confirmação e eu pensei... Depois as pessoas dizem-me, mas artes não vai dar nada.
Isso é que eu acho incrível.
Há 20 anos.
É isso que artes não vai dar nada. É muito limitado.
E hoje em dia, a sério, imagina... Vai a 2022, 2023, pensa assim, é tudo possível. Tu podes ter sucesso em qualquer área.
Claro.
E naquela altura eu nunca pensei nisso, não é? Não,
claro.
Porque não, artes, se eu gosto disto, eu tinha que seguir alguma coisa que me dê dinheiro. Eu pensei, ok, vou para ciências.
Claro.
Nem sequer gostava, sabes? Nem sequer...
Sei perfeitamente, porque isso é igual para a grande maioria de nós. É isso que eu estava a dizer, é muito rara a pessoa que consegue, que sabe cedo o que é que gosta e segue aí por aí, não é? É muito raro. A maior parte de nós, e eu até vejo pela quantidade de pessoas que já entrevistei aqui ao longo destas três temporadas, a grande parte de nós, de facto, não sabe. Tem uma ideia ali, mais ou menos, na altura que é suposto escolher, tem uma vaga ideia. E isto é que eu acho que é muito importante. E não tem ajudas para perceber. Tu até tiveste uma pessoa que te disse, olha, é artes, não é? Mas e depois, não é? Quem é que te incentiva? Quem é que te ajuda? Sim. Quem é que te diz, olha, artes pode ser isto,
exatamente.
Não é? Artes não é só pintar quadros, não é? Tanta coisa. Então, assim, eu espero, oxalá, que as coisas vão melhorando, não é? Nesse nível, no ensino, não é? E na ajuda destas fases em que nós temos que decidir coisas sobre a nossa vida. E não sabemos nada.
Nada.
Sabes, nada. Porque a maior parte de nós depois acaba por seguir coisas que não têm nada a ver. Mas felizmente que alguns de nós, como aconteceu comigo e também contigo, depois a vida dá-nos mais para a frente estas oportunidades, não é? E é tão giro, porque tu foste ter de uma forma totalmente diferente, veio-te contigo esta coisa artística.
E sabes o que eu acho é que não há nada de errado em tu seguires uma coisa e depois percebes, não é isto que eu quero.
Não há nada de errado.
Não há nada de errado. Quem é que nos diz que não podemos fazer isto aos 20, aos 30, aos 40, aos 50?
Uau,
não
é? É mesmo.
Porquê? Porque não mudar? Se tu não te sentes feliz... Aliás, até há uma, eu acho que há uma coisa que é interessante, que é, se calhar naquele momento da tua vida até pode fazer sentido. Até fazia total sentido.
Eu acho que faz todo o sentido e acho que todas as coisas que nós fizemos para trás, não sei se contigo aconteceu, mas comigo aconteceu, todas as coisas que eu fiz para trás, depois, mais para a frente, se vieram a revelar úteis, com utilidade, não é? Da experiência, de sabedoria, de conhecimento, nas coisas que eu realmente quero fazer.
E são essas coisas que transformaram em quem tu és hoje.
Exatamente.
Se não tivesse essas experiências, quem seria a Rita, não é? Quem seria a Vânia sem experiências todas que
teve? Claro, e todo o conhecimento que adquiriste, olha, tão giro. Mas isto porque se vê mesmo que tu, quando estás a filmar, eu conheço muita gente que faz o que tu fazes, e tu sabes que hoje em dia há muita gente, mas o teu, tu estás ali e sente-se que tu estás a feliz a fazer o que fazes.
Sim.
E isso é totalmente diferente.
E sabes que eu
trabalho... Dá logo um brilho, uma beleza.
Eu trabalho muitas horas, às vezes também fico cansada, mas penso assim, epá, eu adoro acordar às 6 da manhã para ir... trabalhar, adoro, gosto mesmo do que faço, gosto mesmo muito e sei que tem impacto, sabes? Não é só o eu estou realizada naquilo que faço, mas sinto que tem muito impacto na vida das pessoas. Às vezes nem tenho essa noção, porque depois entretanto também surgiram livros daqui, não é?
Então, sim, eu até tinha apontado, um é muito giro, que até te ia perguntar aqui, o nome das 5 cores.
As 5 cores da cozinha saudável, foi o primeiro.
As 5 cores da cozinha saudável, é tão giro. O que é que são as 5 cores da cozinha saudável?
Fala-me. Então, as 5 cores da cozinha saudável, no fundo, reflete as cores, se nós pensarmos nas cores dos alimentos, sobretudo das frutas e dos vegetais, existem 5 cores predominantes, não é? E nós às vezes esquecemos um bocadinho de alimentarmos desses alimentos, não é?
Okay.
Nós, normalmente, o que comemos são carne e peixe, mas depois esquecemos das frutas e dos vegetais. E esquecemos que, se calhar, esses alimentos, essas cores têm alguma função, não é? Porquê é que elas são amarelas? Porquê é que são laranjas? Porquê é que há alimentos vermelhos, não é? Então, este livro foi feito muito nesse sentido de voltar aqui a despertar e a explicar às pessoas porque é que é importante, por exemplo, nós comermos morangos. Porquê é que os morangos são vermelhos? Ou porquê é que há alimentos em determinadas épocas do ano? Porquê é que, por exemplo, o vermelho é mais no verão? Não é?
Que giro.
Repara, melancia, morangos, o tomate, porque é que há mais no verão? Porque é que, por exemplo, os alimentos de laranjas é mais no outono? Tens as laranjas, as abóboras, não é? Se pensares bem, isso tudo tem tem uma lógica, não é? Uhum. Essas cores refletem, se calhar, os micronutrientes que estão presentes nas frutas. Sim, nos vegetais.
Uau, que sim. Lindo!
Pronto, então, esse livro é um bocadinho nessa base de por que não experimentarmos comer determinados alimentos em determinadas alturas do ano e como é que nós podemos fazer pratos uhum. com esse tipo de alimentos.
Então, giro. Pronto.
Então, foi o primeiro livro, assim, que surgiu.
E o outro é o menu da semana,
sim. Esse livro veio dos workshops que eu dava, que era, assim, os workshops de maior sucesso. Eu fiz, já nem sei quantas edições fiz, esses foram, assim, centenas de pessoas que dei o workshop. Foi, assim, os que tiveram mais sucesso. Porque lá está, as pessoas querem coisas práticas, querem saber organizar a sua semana, querem saber comer bem, gastando pouco tempo
uhum.
e comer variado.
Uhum.
Pronto, então o menu da semana veio nesse seguimento dos workshops, então senti que fazia todo o sentido.
Tão lindo. Olha, e como tu, sim. como mulher empreendedora, já tens aí projetos novos a caminho, ou livros, ou alguma
sim.
coisa?
Sim, livros não será para já, mas queria fazer a continuação do menu da semana, porque o menu da semana é só refeições. E agora queria fazer a continuação para os pequenos almoços e para os snacks. Como é que tu podes organizar isso ao longo da semana? Portanto, teres várias ideias para fazer isso, porque lá está, pequenos almoços e snacks, aquelas coisas mais difíceis que as pessoas têm imensa dificuldade. O que é que eu vou variar? Eu como sempre a mesma coisa,
uhum.
O que é que eu faço? Pronto, as refeições já não é assim tão complicado, né? Porque nós conseguimos variar agora os pequenos almoços e os snacks. Gostava de fazer aqui a continuação desse livro do menu da semana, mas não será para já. Até porque na altura a editora não achou muita piada, mas foi sem dúvida o livro que teve mais sucesso. Exato. no repertório de livros que tenho, não é? As pessoas acharam,
uhum.
gostam imenso e pronto, já tenho 3 edições desse livro também. Projetos, sim, tenho. Agora para 2023 tenho alguns projetos uhum. assim dentro dos cursos. Ainda estou aqui também a pensar se faz sentido fazer alguma coisa mensalmente
uhum.
com o meu público, porque também sinto que seria alguma coisa interessante de criar. Mas estou a ver, ainda não posso
ainda
rolar
estás,
assim.
Ainda estás a estudar, sim. Claro. Olha, tu tens uma página muito gira, portanto, para as pessoas te seguirem é Made by Choices.
Uhum,
é
em todos os...
No site e também na, sim.
No site é madebychoices.pt, no YouTube é Made by Choices, no Instagram, no Facebook, Made by Choices, portanto, vão dar...
Eu adoro a tua página, sim. No Instagram. É mesmo, assim, super bem feita, tens assim um brilho profissional, né? Faz as coisas muito bonitas. Como te disse, vê-se que estás mesmo com gosto a fazer. Sim. Dá mesmo vontade de fazer aquelas coisas e
mas
são
sabes
deliciosas.
Que os olhos comem, não é?
Os olhos comem,
se é
claro.
A primeira coisa a comer é os olhos. Portanto, se agrada, vou experimentar. Uhum. Então é sempre o meu objetivo. Eu tenho que fazer coisas apelativas e que dê vontade de ir para a cozinha.
Ai, dá. Ai, dá. Eu acho que dá mais vontade é tipo de ir para a tua cozinha.
Na minha cozinha, sim.
Exato. Olha, adoro. Espero que continue assim, continues aí no teu caminho. Até porque, como tu dizes, para além de tudo isto, tu estás a contribuir muito para muita gente. E isso uhum. acho que não tem... É priceless, não é?
Sim.
A pessoa sentir,
sim.
tipo, à noite quando te deitas, a quantidade de pessoas que tu ajudaste, sim. e nem sabes, não é?
E nem sei.
É maravilhoso.
E nem sei. Mas sabes que às vezes recebo mensagens, recebo fotografias e as pessoas dizem, estás aqui no meu frigorífico, eu todos os dias venho aqui fazer uma receita, ou estás aqui na minha prateleira e eu venho buscar o livro. Eu penso, como assim? Às vezes até tento não pensar nisso, penso, ok, o meu objetivo é ajudar pessoas. Para isso que também não me... Se não é, como assim?
Estou
na casa de quem? O que é que eu...
Pode ser demais,
não
é? Não
é? Sim, sim.
Claro. Boa, bem. Olha, então para terminarmos assim, vou-te pedir uma dica, um conselho, algo que tu sintas dizer assim às pessoas que nos estão a ouvir e que podem, de algum modo, estar identificadas com a tua história, quer, enfim, no que respeita a sentirem que têm que fazer uma mudança de alimentar na sua vida, por exemplo,
sim.
ou sentirem que têm uma oportunidade até... de negócio, ou
sim.
de... Enfim, não sei, o que tu sintas de dar como dica,
sugestão
deste tema, de reatravessar, que é tão vasto, sim. não é? Reatravessar.
Então, em termos de alimentação, o conselho que eu posso dar é, eu acho que só faz sentido nós fazermos alguma mudança na nossa vida se nós sentirmos que nós não estamos bem, não é? A forma como tu estás a alimentar neste momento, dá-te energia, se tu sentes bem, então não faz sentido essa mudança. Mas eu acho que muitas pessoas sentem o oposto, não é? Então, se calhar está na altura de mudarmos aqui alguma coisa, perceber o que é que nós estamos a fazer bem. Portanto, eu acho que esse primeiro seria o que é que o nosso corpo nos está a dizer.
Ligarem-se ao corpo, não é?
Ligarem-se ao corpo, exatamente.
Que sinais é que o corpo
tem? Sintomas tens, tu sentes energia, acordas bem de manhã, dormes bem, tens algum problema físico, algum problema de saúde? Será que esse problema pode estar ligado à alimentação? Tentar perceber aqui.
Uhum.
e procurar ajuda.
Yeah.
Pronto, acho que isso seria, em termos de profissionais, de empreendedorismo, para mim aquilo que me faz mais sentido é segue o teu coração. Eu sei que é um bocadinho clichê, mas era aquilo também que nós falámos há bocadinho, não há nada de errado nós mudarmos. Se estamos num percurso profissional e sentimos que aquilo não faz sentido, segue o teu coração. O nosso coração nunca nos leva para caminhos errados. É impossível. Sério, é impossível. Impossível.
É mesmo. E às vezes mudamos uma, duas, três.
Sim. Até pode não ser uma mudança profissional muito grande. Pode ser alguma mudança, às vezes, de local, de casa, de, não sei, de algum ambiente.
Claro. Às vezes só de acertos de coisas. De acertos. Não tem que ser uma coisa muito radical. Mas ficar num sítio onde não estamos bem é que não.
Sim. Eu acredito que o desconforto não é mau. O desconforto é sempre positivo. É sempre um sinal de que nós precisamos mudar alguma coisa.
Exato. Desconforto é um sinal.
Sim.
Muito bom.
Sim.
Bom, isso. Quer físico, quer mental.
Sempre.
Perfeito.
Sim.
Olha, Vânia, muito obrigada por ter estado aqui, dar o teu contributo aqui para o nosso Reatravessar com a tua linda história. Vão seguir aqui as páginas da Vânia, porque vale mesmo a pena, vai-vos abrir o apetite e vai-vos deixar mais saudáveis. Eu adoro.
Obrigada.
Obrigada, minha querida. Um prazer ter-te aqui.
Também. Muito sucesso.
Obrigada.
Beijinho.
Obrigada a todos por estarem aí desse lado, mais uma vez aqui no nosso Reatravessar. Este episódio é patrocinado aqui pela nossa Beetroot, esta marca vegana de alimentação congelada saudável. Para a semana voltamos com mais um episódio. Já sabem que podem seguir também esta temporada em vídeo no meu canal do YouTube. Não se esqueçam de subscrever para podermos fazer aqui o nosso Reatravessar crescer e chegar a cada vez mais pessoas. Um beijinho e até para a semana. Este episódio foi patrocinado por Beetroot.